Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda e muito obrigada por nos receber aí também, onde você estiver. Obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. Vocês são muito queridos com a gente. Essa grande família Novo Tempo, reunida em mais uma oportunidade aqui no nosso consultório. E como vai você, Cris? Tudo bom?
Olá, Darleide. Tudo bem. Estamos aí mais uma quinta-feira com o nosso consultório. E quando eu aviso de manhã aqui, é claro que hoje muitos estão nos ouvindo em outros horários, outras reprises, né? Mas estamos falando do horário aqui da quinta-feira, né? E o pessoal já fica, Cris, eu já posso mandar aquela perguntinha e tal. O carinho de saber que na quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no consultório da LED.
Muito bom. Então aproveitem, mandem as suas perguntas, interajam com a gente. Felizes porque nós temos mais tempo já, né? Passamos de 30 minutos para 45. Na verdade, devolveram que era nosso, porque antigamente eram uma hora de programa. Mas já está ótimo, porque vocês aí de casa pediram e a Novo Tempo atendeu. E é isso, pode interagir com a gente, pode pedir a sua revista Entre Família pelo 0 operadora 12 2127 3121 ou pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 12981001425 98100 1425. Peça a revista Entre Família. Ali tem, você vai encontrar lições a respeito de educação dos filhos, saúde, saúde emocional, relacional, sexo para os casais, educação sexual dos filhos também. Tem sobre remédios, os 8 remédios naturais. Está aqui o Cris segurando, mostrando para você que está nos acompanhando por imagem. Entre Família. Entre em contato com a gente para pedir a sua revista Entre Família. Manda uma mensagem agora no WhatsApp, rapidinho. Não, não custa nada, nada demais, gente. É agora, ó, pega. 12981001425, tá bom? Combinado assim? Beijo pra você que está com a gente no YouTube, também no nosso Facebook. Muito obrigada pela companhia.
Muito bem. Darley, recebi uma notícia agora aqui, que a gente também tá no Instagram.
Eita, que coisa boa. Então estamos em todos os lugares pra você encontrar a gente. Manda lá as suas questões também no nosso WhatsApp.
Vamos à primeira participação, Darley?
Vamos.
Então vamos lá. Você que está na sintonia, conectado com a esperança, chegou para a gente aqui. Darley, em reunião de família dos meus familiares, meu marido reclama que as pessoas não respeitam o horário de nada. Então ele reclama de tudo. E nos almoços, minha mãe diz que meu marido controla o que as pessoas comem, fica olhando, sabe? É meio constrangedor, as pessoas ficam sem saber o que fazer. E o que eu posso fazer? Porque minha mãe disse que para eu falar com ele sobre isso, mas eu não sei como. Me ajude.
Sabe que eu fico pensando que tem algo que às vezes a gente despreza, que é perceber e às vezes até aceitar que pessoas que a gente ama e que estão na nossa convivência, elas podem, como por exemplo no caso desse moço, apresentar algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade de relações sociais mesmo, com dificuldades nesse em causar, ou melhor, em se perceber causando constrangimentos como estes que ela descreveu, de ele ficar observando o que as pessoas comem, enquanto comem, causando ali constrangimento para as outras pessoas também. Então, eu gostaria que nós pensássemos em olhar para as pessoas que têm algum comportamento que você considere ser diferente, às vezes até inadequado, como este e outros mais. Será que nós estamos falando a respeito de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, até de ordem mental mesmo? Estou falando de ordem mental. Digo isso, Cris, porque tem pessoas que são casadas com outras que demonstram determinados comportamentos e a gente vai ficar sempre ali no campo da relação, em termos se me ama, se não me ama, eu falo com ele não me atende, não muda, as coisas não funcionam, não adianta mais falar, etc. Você já parou para pensar se o seu marido tem, por exemplo, não este caso, mas outro caso que talvez possa nos ouvir agora? Ah, meu marido não tem atenção, não presta atenção, não lembra das datas de aniversário, do nosso casamento, enfim. Será que você já pensou na possibilidade de ele ter um déficit de atenção? Isso é uma questão simples. Ou, meu marido muda de humor a toda hora, ou passa um tempo muito bem, aí depois ele ou ela, ou pode ser a esposa, ai, muda de comportamento, fica agressivo e tal, etc. Será que ele não tem algum transtorno que vai beirar ali? Obviamente que vai precisar que seja feito um diagnóstico por psiquiatras, psicólogos que possam acompanhar e fechar um diagnóstico. Mas será que tem algum transtorno de bipolaridade? Então, será que esse rapaz aqui, além destes comportamentos, o que será que ele apresenta de diferente, que a gente pode pensar, talvez a minha linguagem normal, comum, assim, de dizer, para com isso, vem cá, vamos conversar, para com isso, isso é feio, e esperar que o outro atente para o que nós estamos dizendo, só se ele realmente tiver, for centrado e for atento e quiser e tiver saúde mental para entender, para ter capacidade de ter percepção das coisas que acontecem, dos comportamentos dele próprio, tomar ciência de si mesmo. Então, é só um aviso, assim, preste atenção se nós estamos lidando com pessoas que estão dentro, assim, daquele espectro que nós vamos chamar, entre aspas, de normal, normal. Contudo, você diz assim, como falar? Amiga, não tem outro jeito a não ser você respirar fundo, escolher as palavras, procurar o seu marido no momento adequado, mais tranquilo, entre vocês dois, e diga assim, amor, sabe às vezes quando acontece assim, você já se percebeu que você faz assim? Você percebe? Aconteceu assim, eu fiquei pensando, será que você tem noção de ter feito assim, que podem dizer aquilo? Vai sondando. Amor, por que você fez assim? Eu achei que foi assim, mas nem sei, quero te ouvir. Você realmente fica observando quando as pessoas põem a comida no prato? Você tem alguns olhares assim? Vai sondando, vai fazendo perguntas, não vai chegando, vai dizendo do que você pensou, do que você sentiu, do que você achou. Não vai chegar e dizer assim, olha aqui, você fica na casa da mamãe, olhando para todo mundo, ali na reunião, fazendo tal, não sei o quê, a comida dele. Não chega acusando. Chega fazendo perguntas inteligentes, chega falando a respeito da sua percepção, vai sondando, meio como diz o mineiro, comendo pelas beiradas, né? Aquele pratinho de angu quente, aí você vai comendo pela beirada, assim, até que você chegue no núcleo dessa conversa e diga, amor, presta atenção, às vezes a gente nem se dá conta do que está fazendo, mas presta atenção, às vezes é um pouquinho constrangedor, não sei, é o que eu acho. Pensa você aí, você deixa o outro pensando. Mas não tem como não falar. O problema é como falar e quando falar.
Achei muito especial, Darlete, porque normalmente a gente beira, às vezes, um desvio de caráter ou linka tudo no contexto espiritual. Claro que a gente tem a espiritualidade, sim, né? Sim. Mas eu achei muito importante. E eu tinha um certo preconceito por falta de informação e foi através de um programa sobre bipolaridade que, às vezes, a gente, por não conhecer, né? Essa análise que você fez foi muito especial porque a gente esquece das patologias, isso, achando que todo mundo está no centro da normalidade, né? Isso. E tem que fazer essa análise.
E aqui para nós, né, Cris? Vamos assim, vamos falar a verdade. Chegando bem pertinho da gente, no final das contas, não tem ninguém muito normal,
verdade,
né? Mas aí bem trouxe você a palavra certa, patologia. A gente está falando de patologias que a gente precisa entender, ler, estudar a respeito, assistir nossos programas na TV, aqui, ouvindo na rádio, para que a gente tenha maior conhecimento, com isso desenvolver mais habilidade para lidar com as pessoas quando elas fogem daquilo que nós esperávamos que elas fossem ou que elas, do comportamento que nós esperamos dela. A gente precisa olhar com compaixão, com um pouco mais de assertividade, com um pouco mais de cuidado, para a gente tomar as iniciativas certas.
Muito bem, vamos dar continuidade, agora 11 horas mais 13 minutos, aqui para quem está ao vivo, é claro. E aí você está preparando o almoço, agora há pouco a Darlene falou do angu quente, está friozinho aqui, gente, ô Darlene, faz isso não. Mas chegando mais uma participação aqui no consultório, Darlene, o meu esposo recebeu um pedido de socorro das suas sobrinhas adolescentes. Olha a situação. Elas moram na zona rural com os pais e elas presenciam constantes abusos sexuais do pai para com a própria mãe, no caso a mãe delas, né? Ela já é idosa, é doente, mesmo assim ele força, chega a ameaçá-la com canivete para que se deite com ele. Além disso, é ignorante com as filhas, né, as conversas são com palavrões e as mesmas pedem para que a mãe se separe do pai, mas ela diz não ter forças para isso. O que devemos fazer, né? Pois já são casados há mais de 40 anos. Como podemos ajudar?
Olha, ao que parece, é algo de maus tratos mesmo, né? Maltratos físicos, maltratos de abusos sexuais. Vale dizer que muitas mulheres casadas relatam abusos sexuais do próprio marido. Isso acontece. Eu aproveito para dizer que casamento não santifica bestialidade, imoralidade. Casamento não é porque é marido ou porque seja a mulher, mas nesse caso representando a tantos outros, não é porque o marido é o marido que ele tem o direito de abusar, de violentar, de agredir sexualmente. Ah, não, porque é marido, então vai fazer sexo do jeito que quer, seu corpo é meu. Tem gente que usa até a Bíblia, tem uns infelizes que usam até a Bíblia. A Bíblia diz que seu corpo é meu, mas o seu também é dela. Se ela pedir o seu corpo para queimar, você vai doar, dar o seu corpo para queimar? Então, o corpo do outro é para mim e eu, o meu corpo é para o meu marido, em amor, em respeito, com dignidade. Então, vocês estão falando a respeito de um caso seríssimo que envolve maus tratos, que envolve abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico. Vocês são filhos e filhas, testemunham disto, e a pergunta é: como vocês se comportam diante disto? Vocês já fizeram uma reunião, os filhos, adultos, colocar o pai no centro da roda e dizer assim: pai, nós precisamos falar com você? Tem uma fala aqui que ela diz assim: eu já falei para nossa mãe se separar dele. Uma coisa é você assistir uma situação grave, eu não estou falando de uma briguinha de casal, pelo menos eu não estou ouvindo aqui o relato a respeito de uma briguinha de casal. Não, eles brigam e tal, mas ok. Não, você está falando de maus tratos, abuso, violência, xingamentos, ou seja, tem abuso de toda a ordem aqui. Aí vocês dizem assim: mas o que que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente faz assim, a gente protege a mãe e diz: pai, vem cá. E faz o enfrentamento devido ao pai. Isso não significa desrespeito, Cris. Isso significa uma atuação direta, como filhos crescidos, jovens e adultos, que podem muito bem sentar com o pai e dizer: pai, a gente precisa conversar. E se o pai resistir a essa conversa de família, uma conversa respeitosa, porém firme, e dizer: pai, não tem como nós continuarmos assistindo os maus tratos da mamãe. Se o pai resistir, o pai precisa saber que isso, inclusive, pode virar caso de polícia. Meu Deus do céu, a Darleide está falando polícia para o pai. Desculpa. Quando essa mãe estiver morta e no velório, os vizinhos, a família estiver chorando o luto de ter perdido uma mãe, sabendo que muito dessa morte foi em função do sofrimento causado por ele, no caso, são os filhos que estão me contando. Se muito do sofrimento dessa mulher tem a ver com os maus tratos que ela sofre, aquelas lágrimas no velório, enxuguem, tá? Enxuguem, porque não vai valer a pena. Ela já vai estar morta. Então, muitas vezes, a gente não considera as coisas no devido lugar e depois mistura tudo. Fica tudo junto e misturado. Remorso, culpa, saudade, dor, luto, raiva do pai, ódio. Então, sejamos mais conscientes. Filhos, protejam sua mãe. Protejam de quem? Do seu algoz. Puxa, eu sei que é dolorido, terrível demais. O algoz é o pai. A quem deva respeito. Você não vai xingar o seu pai, você não vai bater no seu pai, mas você vai ter... Os filhos precisam ter uma conversa com esse pai, olho no olho, e dizer: pai, não tem condição. Nós vamos tirar a mãe de casa. Nós vamos cuidar da mãe. A partir de hoje, nós vamos defender a nossa mãe, porque antes ela viva do que morta e depois nós choramingarmos o nosso remorso de não ter cuidado dela. E se o senhor não entender o que nós estamos dizendo, isso pode virar caso de polícia. Se não formos nós quem o denunciemos, pode ser um vizinho, pode ser alguém que esteja vendo, e nós seremos tidos como omissos também e cúmplices do sofrimento da mamãe. Isso é uma coisa importante de se considerar também. Você assiste uma situação miserável destas e não lembra que você pode ser arrolado como cúmplice, inclusive diante de Deus, cúmplice, porque eu não estou falando de uma coisa que está acontecendo lá em Brasília. Eu não estou falando de uma questão de partido político, eu não estou falando de coronavírus, eu estou falando do que está acontecendo dentro da sua casa, onde você assiste o seu próprio sangue numa situação lamentável como estas, e cruza os braços e pode achar que isso é uma coisa de psicólogo. Isso não é uma coisa só para psicólogo avaliar, terapeuta, ou aqui no meu caso como conselheira, dizendo para você como fazer. Simplesmente, isso aqui envolve até polícia. Isso é um caso grave de abuso, de violência contra a mulher, isso da cadeia. Então, se você não quer ver seu pai na cadeia, então você, por favor, chame o seu pai para uma boa conversa e proteja sua mãe.
Muito bem, muito bem. E lembrando que até a Igreja Adventista tem um projeto muito importante, que é o Quebrando o Silêncio. Você pode, inclusive, estar passando por alguma situação, acessar. E, Darley, e tem uma diferença também entre o 180 e o 190. Alguns casos são para você denunciar, e às vezes quando você está presenciando algo no momento, você entra até, no caso, com o 190, alguém que nos está acompanhando agora, saber dessa informação, né?
Verdade.
Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Darley, eu tenho 39 anos. Sou solteira e sem filhos. E ultimamente, só me aparecem homens casados, Darlete. Dou fora nos caras e fico na minha, mas cada dia me aparece uma encrenca nova dessa. Você imagina? O que, que eu faço, Darlete? Olha, eu estou quietinha no meu canto e a encrenca aparece. Nos últimos 2 anos, 3 homens casados já vieram atrás de mim. Enquanto solteiros, nem notam que eu existo.
Olha, Cris, eu vou lhe dizer e até lhe pedir, ajuda aí, você como homem cristão e casado, né? Ajuda aí a gente a pensar o que está acontecendo com a macharada. Porque, ao que parece, ao ver uma mulher solteira, pensa que ela está disponível. E se ela tem já um pouco mais de idade, já é mais madura, ou seja, não é uma menininha, mas mesmo sendo, eles devem olhar e dizer assim, ah, está carentona ali, deixa eu encostar, deixa eu chegar junto para ver se eu levo essa. Mas eu estou falando de... uma postura de mau caratismo, de infidelidade. E se ela me disser, é porque ela não disse ali se eles são cristãos e se ela está falando de homens no meio cristão. Mas, infelizmente, eles existem mesmo entre os cristãos, mesmo nas igrejas. Ah, meu Deus, ela não deveria dizer isso, porque o mundo deveria saber que a igreja é um lugar, um oásis. É um oásis pela palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, e porque Deus, ele tem um nome que ele empenhou sobre os cristãos e sobre a sua igreja, mas Jesus foi muito contundente ao justamente chamar a atenção, dando nome aos pecados dos próprios seguidores, inclusive, dos próprios ditos sacerdotes, servos, levitas. Jesus foi muito enfático, especialmente com os religiosos. Jesus tinha muita misericórdia dos não religiosos, dos que estavam buscando misericórdia. Ele entregava misericórdia assim aos montes, aos quilos, aos litros. Mas quando chegava perto dele, religioso, mau caráter, mentiroso, hipócrita, ele dava umas duras, mas umas duras que, como bem dizia já antes dele João Batista, chamava até de víboras, serpentes, enfim. Mas, em se tratando da sua postura, minha amiga, continue sendo firme e dizendo, arreda de mim, Satanás. Porque só sendo o espírito de Satanás que faz um homem casado ficar assediando uma mulher solteira, achando que ela deve ser uma carente coitada que vai cair no conto de um qualquer. Continue firme, diga não. E como diz uma das campanhas aí lideradas pelo movimento feminista, né? De muitas mulheres, enfim, querendo respeito, de dizer assim, não é não. Seja bem firme, olha no olho dele e diz assim, arreda de mim, Satanás. Ele vai dar um pulo para trás e diz, Jesus, misericórdia. E sai correndo, porque aquilo não está movido pelo Espírito do Senhor. Você acha que é, Cris? Será que um homem cheio do Espírito Santo fica assediando mulheres solteiras ou outras mulheres casadas?
Não. Com certeza não. E outra, às vezes fazendo um cálculo de idade, ninguém aqui está rotulando ninguém, mas muitas vezes, quando ele está procurando também, né, mulher de 40, 45, é essa transição de moralidade. Esse dia saiu um documento, porque são os que estão casados e saem para caçar. Então,
tá vendo?
Infelizmente, o que você está fazendo é um retrato da imoralidade que nós estamos vivenciando, que está biblicamente lá, né, em Laodiceia. Ele não quer desvencilhar socialmente do casamento, mas sai para caçar, e aí existe aquele perfil que você traçou agora. Infelizmente ela faz parte de um perfil, mas ela está dentro do enquadramento, que ela, se ela for uma mulher de Deus, você vai contra qualquer perfil, e Deus pode inclusive te dar uma pessoa especial para a vida dela, né, Daniel?
E Satanás, ele é assim, olha, ele fica olhando para a vida humana, para o nosso dia a dia, e ele como aquele... Sabe aquele olheiro que fala? Não sei muito da linguagem de futebol, mas uma coisinha aqui e acolá.
É olheiro, né?
Que fica
mesmo
vendo quem é o cara que joga bem para assediar, para chamar,
contratar,
convidar, contratar, enfim, né? Descobrir talentos. Já o talento de Satanás é ficar na beira do campo da vida da gente e ficar percebendo qual é o nosso ponto fraco. Então ele deve achar que o fato de você ser solteira seja o seu ponto fraco. Então ele fica insistindo nessa mesma tentação. Mas o que, que a Bíblia diz? O que, que a palavra de Deus diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o seu papel é continuar resistindo a esse espírito de imoralidade. Vou te dizer uma coisa, viu, minha gente? Vou dizer uma coisa, o espírito de imoralidade está reinando, e não somente em homens casados, homens, mulheres, solteiros, viúvos, divorciados. Mantenham-se firmes no espírito, para que o espírito de Deus te preencha e o espírito de servidão da carne te deixe em paz, em nome de Jesus.
Amém. Darleide, o quão importante, às vezes, as pessoas mandarem as mensagens, mesmo não se identificando aqui, porque isso acaba ajudando outras pessoas. A gente falou do abuso agora e chegou uma participação para a gente aqui no YouTube, ela falando sobre a questão anterior do abuso, e ela colocou a situação dela. Eu não vou citar o nome dela. Ela falou o seguinte: olha, eu estou passando essa situação também, viu, Darleide? Mas minhas filhas são todas menores, né? Ela está se sentindo meio que pequena diante da situação. O que, que eu devo fazer? Eu sofro todos os dias abuso. Me responde, por favor. Eu não quero que fale meu nome.
Você precisa tomar posição a seu favor. Eu sei que não é fácil. Gente, eu sei. Eu sei que quando tem filhos pequenos, às vezes não tem renda, às vezes não pode se manter, às vezes não tem para onde ir, às vezes tem vergonha de contar, não pede ajuda. Mas por favor, seus filhos precisam de você com dignidade, seus filhos precisam de você viva, seus filhos carecem de uma mãe realmente salva de uma situação como estas, porque é muito pior quando os filhos têm que assistir uma mãe em depressão, uma mãe ofendida, uma mãe forjada na dor 24 horas por dia, sendo humilhada, maltratada, abusada, sofrendo. Então, minha amiga, recorra ao poder de Deus, faça valer a sua dignidade, o seu valor. Sabe qual é o seu preço? Você é tão cara, que não tem quem te compre por preço maior do que o sangue de Jesus foi capaz de pagar. Então, por que entregar sua vida numa condição tão miserável com um homem que não te dá o mínimo de valor? E não é estranho, Cris, que algumas mulheres me digam, muitas mulheres me digam assim: mas eu amo. Você não ama. Você tem medo. Você pode ser dependente emocional. Você não sabe nem o que é amor, porque se você soubesse o que era amor, você amaria a si mesma, a própria vida. Se eu não amo a mim mesma, como eu vou dizer que amo alguém que, inclusive, não me faz bem, só me faz mal? Não faz sentido. Então você está confundindo amor com dependência emocional, com medo, qualquer coisa, mas não amor. Então, amiga, mesmo com filhos pequenos, onde está sua família? Onde está sua rede de apoio? Não tem um pai, uma mãe, não tem alguém a quem você possa dizer: gente, eu preciso de ajuda. E eu vou sair dessa situação aqui. Porque se eu continuar do jeito que eu estou aqui, eu perco a minha saúde mental, eu perco até a minha salvação. Você sabia, Cris, que se nós nos colocarmos em situação de risco, nós podemos chegar a perder a própria salvação? Por quê? Você vai entrar num ciclo de adoecimento, você pode avançar para um ciclo de incredulidade, de começar a pensar: onde está Deus que não me socorre? Onde está Deus que não muda meu marido? Onde está Deus que não muda a minha situação? Você precisa primeiro ter um encontro real com Jesus Cristo e saber que antes que o Senhor mude o outro, ele está querendo mudar, ele quer mudar você. Mude a sua atitude, mude o seu jeito de pensar, mude o seu estado de lamento, de medo, para um estado de coragem, porque vou dizer o que está na carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz assim: o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de coragem, de amor, de temor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Coragem, minha amiga. Se você não agir, ninguém agirá por você.
Ela falou o seguinte ainda aqui, hein? Tenho medo mesmo por conta das filhas, viu, Darleide?
É isso.
E eu não tenho mãe, então ela está meio que se sentindo... É solitária nesse momento.
Mas tem alguém para ajudar. E começa essa ajuda por você mesma. É você chegar para o seu marido sem grito. É dizer assim para ele num tom de voz muito seguro. E dizer: a partir de hoje, eu quero que você saiba que eu farei diferente. E você não terá mais poder para fazer comigo o que você tem feito até hoje. Ainda que eu vá para a rua com as minhas filhas. Ainda que eu saia daqui para uma delegacia, mas eu não admito que você me trate como você tem me tratado até hoje. Você não me achou na rua. Ainda que tivesse me achado na rua, eu não sou uma cadela de rua para ser chutada pelos desconhecidos que não têm amor no coração. Que é assim que os que não têm amor tratam os animaizinhos, mesmo abandonados na rua. Trataram um ser humano desse jeito? E nós cristãos vamos ficar aplaudindo, achando, ó, irmã, ore, eu sei que essa coitada já... Me perdoe de chamar de coitada, desculpa. Mas digo desculpa porque ela já está mal e eu ainda chamo assim, mas é uma pobre mulher. Ao mesmo tempo, não tem como fugir dessa realidade de dizer quantas pessoas já devem ter dito para ela, ora, ora que melhora. Leva tu um tapa na cara, ou dois, ou mais, ou uma vida inteira, só em oração. Dói, meu amigo, dói. Você permanecer numa situação como esta só porque os outros dizem que vão orar, se eles próprios estivessem orando e te estendessem a mão, talvez você tivesse uma rede de apoio melhor.
Muito bem, Darlene, nós vamos para um breve intervalo. E essa questão física, colocou aqui, esse estado físico e mental é justamente o que eu estou passando. Eu não aguento mais.
Claro, gente, eu lido com isso todo dia, tá? Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, que eu penso. Ah, uma ideiazinha que eu tive hoje. Isso é a realidade. Ou a gente estende pelo menos uma palavra de acolhimento e diz... Por favor, se cuide, levante, tenha dignidade, ou nós vamos ficar complacentes ou cúmplices desse tipo de violência, desse tipo de agressão todos os dias.
Olha só, hein? E temos aqui alguém que já passou por isso, viu, Darlene? Olha, eu já passei por isso, mas hoje, graças a Deus, eu estou em paz com os meus filhos e eu estou livre da violência. Alguém que já tomou uma decisão, ponto. Até para nossa amiga mostrar que ela não está sozinha, ela não foi a única pessoa que passou por isso, mas essa nossa amiga aqui tomou uma decisão e hoje ela está livre da violência.
Ou você decide ou os outros vão decidir por você. Ele vai decidir todos os dias se machucar, enquanto você permitir.
Muito bem, agora a gente faz uma pequena pausa, vai para um breve intervalo, mas você sabe que agora quinta-feira você pediu, o Novo Tempo atendeu, tem mais 15 minutos, um breve intervalo, já já voltamos com o nosso programa especial Consultório de Família.
Consultório de Família com Darleide Alves.
Oi, meus amores, vamos continuar aqui a nossa conversa boa, o nosso consultório. Você manda daí, a gente responde daqui, vamos interagindo. Muita gente compartilhando, inclusive, experiências já vividas a partir daquilo que nós vamos aconselhando aqui dos microfones da sua Novo Tempo. Obrigada por sua atenção, por seu carinho, obrigada pela sintonia. Já pediram a sua revista Entre Família hoje? Ainda não tem essa revista? Pense no material bom. Manda uma mensagem agora, rapidinho, para o nosso WhatsApp. Não custa nada. Você não usa o WhatsApp para tudo? Então, manda uma mensagem agora para a gente dizendo eu quero a revista Entre Família. Essa revista aí que diz que é da Lady, garante que é boa. Garanto mesmo. 12981 00, vou dizer devagar. 12 é o nosso DDD sempre, né? 12981 100 1425, tá? 981 100 1425. Manda aí a sua mensagem pedindo a revista Entre Família. É um curso para você realmente considerar aquilo que precisa ser considerado urgentemente no cuidado com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua família, seus filhos, seu marido. Ou você que é solteira, solteiro, não tem problema. Vamos lá, vamos cuidar da vida. Tá bom? Então é isso. Esperamos você aqui pelo nosso WhatsApp.
Muito bem. Chegando mais participação. Bom dia, Darleide.
Olá.
Bom dia, Cris. Bom dia. Sou a Sara, da Igreja Central de Viamão. Um abraço lá para a Grande Porto Alegre, aquela região.
Queridos.
Darleide, eu sou adventista de berço, né? Mas passei na adolescência até me casar, ter o meu filho e me separei, né? Fora da igreja. Quando voltei, decidi não ter mais nenhum relacionamento para me dedicar à educação, à espiritualidade do meu filho. Só que hoje... Ele está com 18 anos e me orgulho disso, né? Então até penso em seguir a minha vida, ter um companheiro, mas perante Deus, se tive já um casamento apenas de união consensual, já com um filho, é certo eu me unir com outra pessoa novamente? Não sei se me acostumaria depois de 15 anos sozinha. Não sei se ela está decidida mesmo aqui, né? É. Mas qual seria o comportamento correto para me casar novamente?
Não, o primeiro comportamento correto é o que você escolher. né? O que é a sua decisão. Se você decidir em ficar só, ver seu filho casar, construir a família dele, depois você tocar a sua vida, esperando ser vó, o que seja, sabendo que seu filho vai tocar a vida dele, tá bom? E você vai ficar com que planos? Cuidado com a síndrome do ninho vazio, cuidado para não ter colocado toda a sua esperança, sua expectativa, seus sonhos, sua realização, seu dia a dia sobre os seus filhos, porque esse menino precisa gerir a vida daqui a pouco como homem, independente, talvez ele queira casar, enfim, ou vá morar fora, estudar, eu não sei, mas a gente precisa estar atento a que os nossos filhos são criados para baterem asas, e é assim que tem que ser. E aí, às vezes, você pode ficar só e pensar, puxa, o que eu fiz da vida? Bom, se você escolheu chegar até aqui, está bem, está feliz, parabéns, Deus te abençoe, tá? Com relação a casar outra vez, creio eu que a pessoa com quem você conviveu, e ao que parece nem foi casada de fato, foi uma união consensual, foi isso que eu entendi, talvez uma união estável, alguma coisa, união estável não é casamento propriamente dito, tá bem? É um passo muito significativo para ser reconhecido um casamento legalmente, civilmente, mas ela é, a união estável é reconhecida para questões de bens, porque há ali uma convivência estabelecida, certo? Mas não é necessariamente o casamento da visão do lado de cá, como você nos está perguntando enquanto cristã. Aí você me responderia, seu primeiro companheiro, aquele homem lá de quando você nem estava na fé, ele já casou, não já, minha amiga? Ele tem família, não tem? Ele já deve ter tocado a vida dele. Então, ele não é mais seu marido faz muito tempo. A aliança que havia entre vocês já se foi. Você é livre, segundo a palavra, segundo o que nós, enquanto adventistas do sétimo dia, cremos, aquela aliança que nem sei se de fato ela era uma aliança, mas ao que parece uma convivência, o pai do seu filho, por favor, sinta-se livre, tenha paz em seu coração e somente decida o que você quer. Quer ficar sozinha? E realmente ela tem razão, sabe, Cris, de dizer assim, eu não sei se eu vou me acostumar. É verdade, às vezes você acostuma a alinhar a sua vida, seu tempo, sua rotina, seu jeito, e às vezes tá bem. E tá bem, gente, tá bom, tá bem. Não precisa pra, ah, meu Deus, eu preciso casar. Tem gente que não precisa casar, tá bem, tudo bem. E a gente também põe um peso muito grande no casamento, como se casar fosse assim, realizar e ser feliz. Não. O apóstolo Paulo até deu alguns conselhos, né? Ó, solteiro fica solteiro, casado continua casado, seja bem casado, mas solteiro vai trabalhar para Jesus. Pensa em viver a missão, pensa em esperar a volta de Jesus. Pode ser, gente, tá tudo bem, tá tudo certo sob a bênção e os cuidados de Deus. Para os solteiros e para os casados, que Deus nos abençoe.
Darley, ainda dá tempo de mais uma pergunta aqui. Darley, eu quero ouvir a sua resposta.
Eita.
Não fale meu nome, tá tudo bem, já tá tudo tranquilo aqui. Sou casada há 25 anos e meu marido, apesar de ser um novo, né, decidiu não querer mais fazer sexo. É, ele tem apenas 49 anos. Não quer ir no médico, quando eu toco no assunto é uma briga, é complicado, o que que eu devo fazer? Né, tem gente que fala, será que eu posso me separar por causa disso? Rapaz, eu sou nova, tenho 48 anos, tenho necessidades como qualquer outra mulher. O que que eu faço nesse momento?
Estranho, né? O que, que aconteceu? Não quero mais. Quais são os motivos? Eu antes de que tirem a roupa para fazer sexo, eu estou sentindo falta de que eles tirem as máscaras, né? No caso, especialmente, ele tire a máscara. Tudo bem que eu estou aqui de máscara falando. Nós estamos usando máscaras por aí, mas não é dessa máscara que eu
literal,
estou falando.
Né?
Eu estou falando da máscara que impede a gente de se deixar ser percebido pelo outro. Quais são os motivos? Quais são as razões? Não quero ir ao médico? Por quê? Por que que eu deixo a minha esposa à mercê daquilo que é dívida de um casal? Gente, o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele foi muito claro, justamente quando falava para os solteiros, ele chega a dizer assim, olha, os solteiros, né, como eu bem disse anteriormente, os solteiros mantêm aí o esquema, tá, o solteiro vai trabalhar para o Senhor, vai viver uma vida de servir a Jesus. Mas aos casados, ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. E ele estava falando da relação conjugal. A esposa não tem poder sobre o seu corpo e sim o marido, como o corpo do marido também pertence à esposa. Ou seja, uma questão que o apóstolo Paulo apresenta como uma dívida que a gente tem com o outro, é um dever conjugal, é satisfazer o outro emocionalmente, sexualmente. Agora, antes do sexo vem o que nós devemos um ao outro: respeito, carinho, atenção, reciprocidade. Então, antes desse homem ter dito "eu não quero mais fazer sexo", provavelmente ele parou de ser carinhoso, parou de ser atencioso, parou de ser respeitoso. E eu não estou falando em termos só do comportamento, do que ele faz ou como ele faz, tom de voz, as maneiras. Eu estou falando da lacuna que ele deixou, e é uma lacuna que corresponde a um desrespeito pelo lugar da mulher enquanto esposa, que espera deste homem que ele corresponda às necessidades dela também. Então isso é pecado. Faltar como marido, como esposa, chega a ser pecado. Chega a ser uma falta grave diante do Senhor. E ele chega a dizer mais que se houver algum afastamento sexual entre homem e mulher, que seja por um pouco de tempo, combinado, e que logo voltem, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então a falta que o outro faz repercute até numa porta aberta para tentações, para imoralidade. Por favor, considere. Então marca uma conversa com esse marido. Conversa uma hora marcada. É hoje aqui, ó. 19h, eu preciso falar com você. Prepara ali um momento, prepare o seu espírito e diz assim: vamos resolver a nossa vida hoje. Você está dizendo que não vai mais ser meu marido? Então faz assim. Volta pra casa da mamãe, volta a ser neném da mamãe. Vai pro colinho da mamãe, vai. Pode ser mamãe de neném, porque não quer ser homem? Então vai ser menino. Mas eu não quero mais fazer sexo, eu não sei fazer sexo. Ah, entrega essa vida para Deus, né, minha amiga? Então marca uma conversa com ele, olha bem nos olhos dele e diz: olha aqui, é marido ou não é? Porque se for para ser menino, então eu vou devolver para sua mãe, para ela cuidar do menino dela, porque o homem que veio para dentro da minha casa era para ser seu meu marido.
Muito bem. Darleide, temos mais alguns recados que estão chegando agora nesse momento.
Não dá, gente, que o tempo acabou, gente.
A Fabiana Lima, é isso? Mandou para a gente. Sou casada há 16 anos, essa aqui mesmo? Olha aqui, 16 anos. Antes da quarentena, pensava em separar. Eram muitas brigas. Agora, depois da quarentena, parece que quando namorávamos. Faltava tempo, não tínhamos muito antes. Então, nessa quarentena, tá tudo resguardado aqui. Olha aí, que legal.
Essa semana eu falava para um grupo dizendo justamente isso. Mesmo que nós estejamos repercutindo maiormente os casais que estão brigando, as famílias que estão em convulsão nesse período de quarentena, com a hiperconvivência, também tem os casais, olha que testemunho lindo, que estão se reencontrando. Parabéns, Deus abençoe. Que fique aí a dica para os demais casais terem tempo de se conectarem antes que a quarentena acabe e a gente volte ao trabalho como era antes. Misericórdia.
Darleide, estamos fechando o nosso consultório de família. Lembrando que você encontra a Darleide também no ntplay.com e na TV Novo Tempo, às terças-feiras, às 22 horas. Tem sempre uma pauta especial, convidados. A gente que ali é companheiro de estúdio, né, Darleide? Uhum. É do ladinho. Uhum. Então tem sempre convidados especiais para o pessoal conferir também na TV, né?
Toda terça às 22 horas. Tem outros horários de reprise, como as quartas às 1 da tarde. Enfim, você me encontra nas redes sociais, Darleide Alves também, no Insta, no Facebook. Obrigada pela companhia. Estou fazendo uma série muito legal. Aliás, nenhuma série, assim, não tem data para parar. Todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo no meu Instagram e no Facebook, Darleide Alves. Espero você. Obrigada pela companhia, Cris. Um abraço e até semana que vem, pessoal.
Um abraço. Tchau, tchau.
Obrigada, Érica, na produção.
Valeu, Érica. Tchau, tchau. E você tchau. Também das nossas redes sociais. Aquele abraço, pessoal da rádio. E a gente se fala.
Tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.